falar sobre a saúde mental, olha gente, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, né? Mas eu vou fazer o meu comentário somente no enfoque espírita, né? Para não cometer nenhum mangá. Todos nós sabemos que o nosso planeta está passando por um processo de transição planetária. E muitas coisas estão acontecendo, né, pelo mundo, tempestades, enfim, uma série de fatores que faz parte dessa transição planetária. E também parece que junto com isso tem assim uma pandemia de transtornos mentais. As estatísticas de 2023, dados da OMS, dizem o seguinte, apontam o Brasil como o país de maior número de pessoas ansiosas. Pasmem, gente, porque é 9,3% de pessoas que sofrem de ansiedade. Vejam bem, o número é elevado, é preocupante isso. Há também um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, que de cada 4 brasileiros, 1 vai desenvolver algum transtorno mental na sua vida. E os brasileiros que tomam remédios para dormir, antes da pandemia era 65,5%. Pós-pandemia pulou para 72,7% de pessoas que tomam medicação para dormir. É 20% e poucos só da humanidade que não toma remédio para dormir. O que que causa isso tudo? Né? A gente sabe que são uma série de fatores. É a situação socioeconômica, é N coisas que deixam as pessoas nesta ansiedade, né, que o pessoal está vivendo mais o amanhã que ainda não chegou do que o hoje que nós estamos vivendo. Pela preocupação de uma série de fatores, né? Isso, essa do remédio para dormir é uma pesquisa feita pela Associação Brasileira do Sono. E outro número também assim assustador, 800 mil pessoas tiram a sua vida por ano. É muita gente, 800 mil pessoas, isso é quase 1 milhão de pessoas. E a gente sabe que a maior parte dos suicídios são relacionados com distúrbios mentais, com transtornos de ansiedade, de depressão, né, a síndrome do pânico, né, que tem muitas pessoas que sofrem. Segundo os psiquiatras, assim, os psiquiatras e os psicólogos dizem que as pessoas que chegam ao seu consultório, os jovens se queixam de um vazio enorme interior que eles sentem. E a gente sabe que nos dias atuais, o jovem tem um excesso de informação através das tecnologias, não que as tecnologias sejam uma coisa negativa. Mas os jovens de hoje não são como os jovens da nossa época que tinham ocupação. Hoje o jovem, a ocupação dele é estar na frente do computador ou ir para a escola, para a universidade. Essa é a ocupação dele, né? A menina ainda às vezes ajuda a mãe em algumas coisas, quando a mãe atrasa assim Mas o menino tem uma vida totalmente ociosa. Então é natural que ele crie esse vazio interior, que se torna um problema de transtornos de qualquer espécie. E também os idosos da terceira idade. Os idosos da terceira idade, muitas vezes, eles têm esse estado de depressão, de tristeza, porque eles não realizaram aquilo que eles gostariam ter realizado no período de vida útil, vamos dizer assim, não que a vida do velho seja inútil, porque eu me acho bem útil ainda, e já sou idosa. E também pelo abandono. Então, vamos cuidar dos nossos velhos. Porque os nossos velhinhos sofrem de tristeza, porque os filhos têm a sua vida, se envolvem em N coisa, e muitas vezes não tem tempo para o papai e para a mamãe que estão lá, só esperando por aquela visita do filho ou da filha chegar. Né? Então, vamos ter esse cuidado com os nossos velhos. E aí, os jovens, quando ficam nesse estado de sentir esse vazio, o que acontece? Eles se perdem nos vícios, muitas vezes. Isso é um band-aid para aquela dor, é uma fuga, né, desse vazio que ele sente. A gente pergunta assim, por que da doença? Mas a gente não deve perguntar o porquê da doença, a gente deve perguntar para que a doença. Para que a doença? Por que que adoecemos, né? A saúde mental transcorre desde de vidas passadas. Já vem também uma grande parte da... Nós já trouxemos quando reencarnamos. Porque para nós entendermos o sofrimento, é necessário, assim, que a gente conheça o processo reencarnatório. É através das reencarnações que nós vamos ter um maior entendimento a respeito das doenças, que nos explica essa drenagem de forças negativas que hoje nos afligem. Ninguém veio parar aqui por acaso. Há pouco eu estava lendo aqui. Ninguém veio parar aqui por acaso. Os acasos não existem, né? E a maioria já vem com o seu estado mental definidos. Mas muitos, esses transtornos acontecem já aqui depois de nós reencarnados na nossa mente. Em razão de traumas vividos na infância. Lá na primeira infância, os maus tratos, a violência física, o abuso, que marca a vida de uma menina ou de um menino para sempre. Esses problemas dão desvio de personalidade e transtornos mentais para as criaturas, né? Então, assim, toda aquela pessoa que sentia atração por alguma criança, vá se tratar. Porque isso é uma coisa muito triste e destrói vidas, né? E também por outras razões, às vezes já depois de adulto, o nosso livre-arbítrio nos leva, muitas vezes, em busca de vícios, de coisas, e com o tempo, como o alcoolismo e droga, também vão causando transtornos mentais. Que isso não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa louca, mas vai causando esses desvios, esses transtornos, e precisa buscar ajuda. A família tem que procurar, sim, sempre ficar atenta, porque isso pode acontecer. A depressão. A depressão é um dos maiores fatores de transtorno mental, é a depressão. que atinge o maior número de pessoas na atualidade. E a depressão, ela se instala, começa com uma pequena tristeza, muitas vezes relacionada a esses fatores que eu citei na infância, né? Ou outros fatores que acontecem na nossa vida, como perdas de pessoas queridas, né? Relacionamentos que se desfazem, né? Que muitas vezes a pessoa não aceita que aquele relacionamento acabou. E acaba entrando uma doença grave também na família e acabam entrando num estado de depressivo. Essa tristeza vai aumentando, a pessoa acaba gostando de ficar naquele estado triste, sempre triste. Tem pessoas que relacionam a depressão com a obsessão. Não, isso não é real. A depressão é uma doença do nosso físico, né? A obsessão é um processo espiritual. Mas, sempre tem uns mas, né, pessoal? A pessoa, quando está num estado depressivo e continua sempre naquele estado, ela pode atrair para ela espíritos que vibram naquela mesma faixa e se instalar, além da depressão, uma obsessão. Isso é possível. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar apenas com uma doença física e ainda também ter um problema espiritual. As casas espíritas, os médicos, todos se esforçam muito para tirar as pessoas desse quadro, né? A gente, muitas vezes, acolhe pessoas em estado de depressão e o nosso esforço é enorme para auxiliar. Mas, muitas vezes, a solução daquele problema é a própria vida da pessoa. Porque ela necessita passar por aquele determinado problema. Assim, quando é um transtorno mental, muitas vezes a pessoa, numa vida anterior, usou o seu intelecto, usou a sua mente para algo não positivo. Às vezes, através da sua inteligência, prejudicou um grande número de pessoas. Então, ela vem numa próxima vida, às vezes até com idiotia, para não cometer mais aquelas barbaridades que ela fez numa vida anterior. Então, assim se explica também que é a mesma coisa com o suicida. O suicida pode, numa próxima vida, vir com um problema mental para não correr o risco de praticar aquilo novamente. Tá? Porque o que leva ao suicídio são depressões, são transtornos. Mas assim, os problemas mental, que é como um problema mais sério, uma esquizofrenia ou algo assim, é muito difícil uma pessoa cometer o suicídio nesse estado. Então, vem dessa forma para não cair no erro outra vez. E por fim, meus amores, resiliência para com nossos estresses do dia a dia que todos nós temos, não é verdade? Todo mundo tem estresse na sua vida. Vamos ter resiliência e adicionar à nossa vida a espiritualidade. Sempre quando forem fazer um tratamento, né, é necessário o tratamento de médico para curar uma depressão? Com certeza é. Mas associar o espiritual junto. Então, com certeza a pessoa vai ficar bem, né? E fica uma pergunta para reflexão, para vocês pensarem em casa. Para tema de casa, vamos dizer assim. Será que há espaço nas suas vidas além do corpo físico? Pense nisso. Se há espaço em nossas vidas além do nosso corpo físico.